Política.
Com a defesa em mãos, o relator deputado Jovanir Arantes, do PTB de Goiás, vai elaborar o parecer pela abertura ou não do processo de impeachment que vai ser votado pela comissão e depois pelo plenário da Câmara. Para ser aprovado pelos deputados e encaminhado depois ao Senado, vão ser necessários 342 votos favoráveis. O deputado pretende apresentar esse parecer até quinta-feira. Há dois meses, depois da volta do recesso parlamentar, não se discute mais nada no Congresso que não seja crise política, crise econômica, abertura de processo de impeachment. Por conta disso, projetos importantes não são votados. Além dessa sessão do impeachment de hoje à tarde, marcada para 5 horas, vai ter também o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, também vai se reunir hoje com líderes partidários para definir a pauta de votações dessa semana. Boa tarde, Soraya Fidelis. Muita coisa então que a gente está falando. Vamos ter mais uma semana bem movimentada lá em Brasília, não é mesmo?
Boa tarde, Gustavo. É isso mesmo, né? Como você mesmo já disse, desde o fim do recesso parlamentar em fevereiro, o cenário político pegou fogo e chamuscou ainda mais a economia do país. Por isso, mais uma semana movimentada em Brasília, com certeza. A começar pela presença do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que vai fazer, por volta das 5 horas da tarde, a sustentação oral da defesa da presidenta Dilma Rousseff para os membros, os integrantes do colegiado, que vão decidir sobre a abertura ou não do processo de impeachment. O advogado deve rebater, assim como fez no mês passado no Conselho Nacional da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, a tese das pedaladas fiscais usada como justificativa no processo de afastamento na Câmara.
Peço vênia e respeito imensamente opiniões em contrário. É fato que o Ministério Público e o Tribunal de Contas requereu uma investigação. Mas sequer decisão do plenário do Tribunal de Contas da União existe sobre esse assunto. Há ainda apenas uma investigação preliminar no Tribunal de Contas da União. Não há nenhum delito praticado. As contas que serão prestadas em abril também o demonstram, não. Não há fato imputável a partir disso. E ousaria até dizer que se houvesse ofensa à lei de responsabilidade fiscal, não haveria configuração do crime de responsabilidade nos termos do artigo 1079, que rege o processo de impeachment.
E na comissão de impeachment, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse na semana passada, Gustavo, que os créditos suplementares citados no pedido de afastamento não aumentaram os gastos do governo e que o processo que corre na Câmara não tem base legal. Já no Senado, o ministro Barbosa solicitou o apoio do Congresso para mudar a lei de diretrizes orçamentárias de 2016 e abater a meta fiscal em até 120 milhões de reais para acomodar mais despesas e recursos não previstos para os estados de quase 2 bilhões de reais. Como compensação pela Lei Candir, que desonerou as exportações.
Nós estamos solicitando ao Congresso Nacional uma alteração da meta de 21,2 bilhões para 2,8 bilhões, de modo que o governo possa, se o Congresso Nacional assim concordar, poder reverter esse corte que foi anunciado recentemente e, com isso, preservar principalmente as despesas essenciais de investimento, de programas sociais e de custeio de saúde e educação.
Membro titular de 7 comissões no Senado, entre as quais as de assuntos econômicos, o senador capixaba Ricardo Ferraço, que se desligou do PMDB para se filiar ao PSDB, no mês passado em entrevista à Câmara, alertou para a dificuldade do governo em aprovar aquele projeto com o processo de impeachment em curso.
Não há como desconhecer que nós estamos vivendo um impeachment no Congresso brasileiro. E todas essas medidas que Vossa Excelência sinaliza necessitam de unidade e apoio político. E esse apoio político não existe no Congresso.
E com todo esse movimento, Gustavo, essa semana estão previstos na Câmara a votação do projeto de lei complementar que alonga por mais 20 anos o prazo para o pagamento das dívidas dos estados com a União, o projeto que cria fundos de precatórios nos bancos federais e a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que aumenta todo ano o piso de recursos federais para a saúde pública. E o texto também tem que ser votado ainda em segundo turno para ser encaminhado à apreciação do Senado. Mas antes disso, Gustavo, ainda nessa segunda-feira, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, reúne-se com os líderes partidários a partir das 4 horas da tarde de hoje para definir a pauta de votações da semana. A previsão é de que seja apreciado a partir da noite de hoje o projeto de resolução que redefine a composição partidária em função da chamada janela partidária que permitiu a troca de legenda de 87 deputados para a formação das 25 comissões permanentes da Casa. casa. Atualmente, Gustavo, são 23, mas estão sendo criadas mais duas, uma destinada à política de defesa dos direitos dos idosos e a outra dos direitos da mulher. E confiante na aprovação do projeto, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já marcou também para terça-feira, né, amanhã, reunião com os líderes partidários para definir que partidos vão presidir cada uma das comissões. É com você, Gustavo.
Obrigado, Soraya Fidelis.